Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa tarde, arranca hoje a primeira semana do empreendedorismo de Vidigueira. A iniciativa da Câmara Municipal conjuga cultura, economia, território e identidade com um programa diversificado e descentralizado pelas várias freguesias do concelho. Com a colaboração das juntas de freguesia, a semana do empreendedorismo arranca esta sexta-feira às 19h, em Pedrógão do Lentejo, na ação de abertura do Festival Sabores do Rio, com a assinatura do protocolo de cooperação entre o município de Vidigueira e o NERB, a EBAL, reforçando o compromisso do poder local com o tecido empresarial e com a criação de condições favoráveis ao empreendedorismo, segundo revela a autarquia vidigarense. Segundo a Câmara de Vidigueira, até 10 de julho, o programa percorre diferentes territórios e temáticas, o Rio Guadiana como eixo de oportunidades económicas e turísticas, a sustentabilidade do azeite alentejano, a herança vitivinícola de Vila de Frades e a inovação e o desenvolvimento como vetores para o futuro do concelho. Segundo o município, as sessões vão passar pelo Festival Sabores do Rio, em Pedrógão do Leitejo, o Lagar da Casa Relvas, em Selmes, a Ruína Romana de São Cucufato, em Vila de Frades, e o Museu Municipal de Vidigueira. As explicações são de Ricardo Bonito, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, que destacou a importância da iniciativa.
De facto, como sempre temos dito, connosco nenhuma freguesia fica para trás. E, de facto, esta primeira semana do empreendedorismo traz muito daquilo que temos no nosso concelho. Vamos discutir boas práticas, vamos discutir aquilo que são os nossos produtos característicos e endógenos, vamos discutir sobre inovação e desenvolvimento e, de facto, isto processa-se por todas as freguesias do nosso concelho. Hoje já em Pedrógão, na inauguração do Festival do Peixe do Rio, com a assinatura de um protocolo entre o município e o NERB, um protocolo que visa apoiar empresas e empresários nas mais diversas valências, no apoio diário àquilo que são, ou melhor, que podem ser os fundos comunitários também a que estas empresas possam candidatar, desde coisas simples na área da contabilidade e da gestão, e que este protocolo visa dar seguimento e ajuda a todos aqueles que precisem. Depois passaremos também amanhã também é um ponto importante, sobre o Guadiana, um rio de oportunidades, algo que queremos afirmar muito no nosso concelho, este rio, porque de facto, como o tema do fórum diz, do colóquio, é mesmo um rio de oportunidades. Vamos passar também por Celnos, numa fileira bastante importante, como é o azeite, no nosso concelho, e falar de azeite e sustentabilidade também em Celnos, no lugar da Casa Relvas, será de facto um momento também alto desta semana empresarial. Em Vila de Frades, no dia 9, temos o lançamento do livro Vinho, Vinha e Identidade, e também a homenagem ao professor Arlindo, alguém que ao longo dos anos muito tem feito também para o nosso território, quer na sua atividade empresarial e sobretudo naquilo que também é o vinho de Palha, em Vila de Frades naturalmente e no nosso concelho. Este evento corre na Ruína Romana de São Cucufato, um espaço que também apresenta apresentações e que neste momento é uma das candidatas às 7 Maravilhas de Portugal. Já no fim de semana e no início da Feira de Santiago, temos também o Fórum Vidigueira, Inovação e Desenvolvimento, que permite falar um bocadinho sobre aquilo que é o futuro do Conselho de Vidigueira nestas matérias. Isto é apenas o início e é uma semana que culmina naturalmente com a Feira de Santiago.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, e esta semana do empreendedorismo que arranca esta sexta-feira. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 1 de julho um homem de 22 anos por tráfico de estupefacientes na localidade de Beja. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção ocorreu na sequência da recolha de informação policial com os elementos da guarda a detectarem uma viatura suspeita em circulação na cidade, tendo procedido à sua abordagem. De acordo com a GNR, no decurso da fiscalização foi detectado um forte odor a produto estupefaciente proveniente do interior da viatura, circunstância que motivou a realização de uma revista pessoal de segurança ao ocupante e de busca ao veículo. Das diligências policiais, resultou a apreensão de uma viatura, 1000 doses de heroína, um telemóvel e 65 euros em numerário. O detido foi presente ontem ao Tribunal Judicial de Beja, tendo ficado sujeito à medida de coação de apresentações diárias no posto territorial da GNR, da sua área de residência. A ação contou com o apoio dos postos territoriais de Beja e Cuba, bem como dos militares da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Beja. A GNR relembra que o combate ao tráfico de estupefacientes exige uma ação conjunta e responsável, apelando à população para que comunique às autoridades quaisquer factos ou comportamentos suspeitos. O Governo declarou ontem situação de alerta devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas. O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, após uma reunião com a equipa que integra o Comando Integrado de Prevenção e Operações, o CIPO, situado nos Bombeiros Chapadores de Leiria, onde alertou ainda para o agravamento muito significativo das condições atmosféricas. Para situações de grande emergência, o Governo vai avançar com uma declaração de situação de alerta, que são medidas de exceção para momentos extraordinários e de dificuldades, e que levam também à aplicação de diplomas de exceção, afirmou Luís Neves, que pediu a colaboração de todos os cidadãos. O governante precisou que, pelo menos até ao dia 6, depois haverá outros momentos de avaliação, é esperado no interior do país forte calor, temperaturas superiores a 40 graus, baixíssimos índices de umidade e ventos que podem chegar aos 70 km por hora ou até mais. Segundo Luís Neves, estas são condições de perigo de incêndio rural, muito elevado ou máximo, pelo que reiterou o pedido aos cidadãos para serem responsáveis e evitarem comportamentos negligentes. Se há algum que não está a ter um comportamento adequado, o outro tem a obrigação de chamar a atenção e de alertar, frisou. Se esse comportamento persistir, Luís Neves desafiou os cidadãos a denunciar. O Governo assinou um diploma com a aplicação a partir da meia-noite para a declaração de situação de alerta, que destaca em primeiro lugar a proibição de acesso e circulação a determinados, ou entre outros, espaços florestais previamente definidos. O documento proíbe a realização de queimadas e queimas de sobrantes da exploração agrícola e a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais. Luís Neves sublinhou o risco de utilização de motorroçadores de lâmina, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâmina ou pá frontal, uma vez que podem provocar faíscas e iniciar um incêndio. Também não é permitido o uso de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, assim como o lançamento de balões com mecha, sendo suspensas autorizações que já tenham sido emitidas. Avisando que se esperam noites tropicais, o ministro reforçou que não vai haver espaço para as florestas arrefecerem, pelo que se estará perante um barril de pólvora. Luís Neves anunciou ainda que a partir de ontem, o CIPO interrompe a atividade que vinha tendo, do ponto de vista preventivo, para passar a estar ao dispor do combate a este flagelo. O CIPO retomará as funções que estava a desempenhar assim que as condições atmosféricas o permitam, afirmou o governante, referindo que este comando já tem uma duração ilimitada. O ministro elogiou o trabalho de todas as entidades que integram aquela estrutura e que já conseguiram repor 19 mil quilómetros de acessos à floresta e mato. Recorde-se que o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, anunciou o alargamento a 12 distritos do litoral e do interior sul do país do aviso vermelho devido ao calor. O aviso vermelho, mais grave numa escala de 3, está hoje ativo nos distritos de Porto Alegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viena do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria e Setúbal. Na maioria dos casos permanece ativo até às 23 horas de domingo, mas em Lisboa e Setúbal termina hoje às 23, passando a laranja. A Câmara Municipal de Aljustrel decidiu disponibilizar à população salas e locais climatizados nas horas de maior calor, nomeadamente entre as 9 e as 19 horas. Segundo anunciou a autarquia aljustrelense nas redes sociais, a medida, que foi articulada com as juntas de freguesia do Conselho, encontra-se enquadrada no âmbito do Plano Municipal de Combate à Vaga de Calor, que se faz sentir e que se prevê persista nos próximos dias. O objetivo, segundo a Câmara de Aljustrel, é que a população tenha locais onde possa escudar-se do tempo quente quando necessário. Trata-se de uma medida de prevenção e de proteção ativa das pessoas mais vulneráveis. Em Aljustrel foram disponibilizados pela Câmara espaços na Biblioteca Municipal e no Centro de Negócios. A estes juntam-se o Polo da Biblioteca Municipal em Ervidel, a Sala de Reuniões do Pavilhão Desportivo em Messejana, o Centro Comunitário em Rio de Moinhos, a Sala de Reunião da Junta de Freguesia em São João de Negrilhos e o Centro Comunitário em Jungaros. A Câmara Municipal de Aljustrel ativou também a sua linha de emergência social. O Central Quevedo recebeu na quarta-feira a visita do Ministro da Agricultura e Mar de Portugal, José Manuel Fernandes, e do Ministro da Segurança Alimentar e Investigação Nacional do Paquistão, no âmbito da visita oficial que o governante paquistanês está a realizar a Portugal. Segundo revelou a EDIA, ao longo desta visita, a delegação ficou a conhecer o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, a sua dimensão e os principais resultados alcançados, bem como o papel que desempenha na gestão integrada da água, no desenvolvimento da agricultura de regadio, na produção de energia renovável e na valorização do território. Segundo a EDIA, o interesse de delegações internacionais em conhecer Alqueva reflete o reconhecimento do projeto como um caso de referência na gestão sustentável de recursos hídricos e na resposta aos desafios colocados pelas alterações climáticas, afirmando-se o Central Quevedo como um espaço privilegiado para a partilha do conhecimento. Arranca hoje o Festival Gastronómico Sabores do Rio, em Padrão do Alentejo. Ao longo de 3 dias haverá artesanato, espetáculos musicais, colóquio sobre o Rio Guadiana, caminhada à beira-rio e a já tradicional caldeirada do peixe do rio. Destaque esta noite para a atuação do grupo coral Os Vindimadores de Vidigara, uma noite de fados com Sofia Pires, Beatriz Felizardo e Nélio Nunes, acompanhados por Nuno Cirilo na guitarra portuguesa, Edgar Baleizão na viola de fado e Francisco Carvalho na viola baixo. A noite termina com um baile com João Realista. Amanhã, destaque para o colóquio Guadiana, um rio de oportunidades, com vários oradores convidados, a atuação do grupo coral da Adega Cooperativa de Vidigara Cubi Alvito e um show cooking com Saudade a Campeão. A música tem como destaque as atuações dos Desenquietos, Coração Latino, um baile com João Machurrinho e, a terminar, o DJ Ezra. No domingo, destaque para uma caminhada, a grande caldeirada do Peixe do Rio, a atuação de Sevilhanas, a marcha da Freguesia de Pedrógão e um baile com Gil Marques a terminar. Em declarações à Rádio Vidigara, Rui Batuca, o presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, fala num importante momento de promoção do território.
Pedrógão do Alentejo volta a receber mais uma edição do Festival Gastronómico Sabores do Rio, um evento que celebra gastronomia, cultura, tradições e forte ligação da freguesia ao Rio Guadiana. Ao longo destes 3 dias, visitantes e população poderão desfrutar de um programa diversificado, com tasquinhas, espetáculos musicais, colóquios, grupos corais, artesanato, bailes, fado, atividades ao ar livre e, no domingo, a tradicional grande caldeirada do Peixe do Rio, que é um dos momentos mais emblemáticos do festival. Integrado num território marcado pela riqueza natural e cultural do Guadiana, o festival afirma-se como um importante momento de promoção da freguesia, reunindo tradição, convívio, animação, num ambiente genuinamente alentejano. Por isso, a Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo convida todos a visitar a nossa terra e a partilhar connosco esta festa que valoriza as nossas raízes, os nossos sabores e a entidade da nossa comunidade.
Festival de Sabores do Rio em Pedrógão do Alentejo, a partir de hoje. A presidência do Instituto Politécnico de Beja reuniu com a Comissão de Trabalhadores no passado dia 30. Segundo revelou o Instituto Politécnico de Beja, o encontro foi marcado por um espírito de abertura, cooperação e vontade de reforçar o diálogo institucional e permitiu abordar diversos temas relacionados com as condições de trabalho, a valorização dos recursos humanos e o funcionamento da instituição, tendo sido assumido o compromisso de manter um canal de comunicação regular entre a Presidência e a Comissão de Trabalhadores, com a realização de reuniões periódicas. Neste encontro, o segundo Politécnico, estiveram em cima da mesa a avaliação do desempenho dos trabalhadores não docentes, a promoção da saúde e do bem-estar no trabalho, os investimentos previstos na melhoria da eficiência energética dos edifícios do Politécnico e diversas questões relacionadas com a valorização da atividade desenvolvida pelos trabalhadores. No âmbito da avaliação do desempenho, a Presidência esclareceu que, enquanto não estiver constituído o Conselho Coordenador da Avaliação, serão salvaguardados os direitos dos trabalhadores, garantindo-se que nenhum será prejudicado por questões relacionadas com os procedimentos em curso. Foi também reafirmada a importância das iniciativas de promoção da saúde e do bem-estar da comunidade académica, bem como dos projetos de modernização e sustentabilidade que permitam melhorar as condições de trabalho e reforçar a eficiência das infraestruturas do Politécnico. A reunião permitiu também discutir outras matérias com a regulamentação interna da instituição. A presidência do IPBEJA considera que este encontro representa um passo importante no fortalecimento das relações institucionais e na construção de um ambiente de trabalho assente na confiança, no respeito mútuo e colaboração. É inaugurada esta tarde a exposição Obrigada, na Casa da Cultura de Beja, onde vai ficar patente ao público até 10 de julho. A mostra resulta de um processo desenvolvido ao longo de 2026 em articulação com a equipa de protocolo de rendimento social de inserção da Cáritas Diocesana de Beja e pretende dar visibilidade não apenas aos trabalhos realizados, mas sobretudo à forma como este grupo foi construindo em conjunto um espaço de participação, aprendizagem, proximidade e valorização pessoal. A ação de abertura é aberta à comunidade e vai contar com momentos musicais e um beberete. A exposição nasceu do ateliê Mãos que Criem, dinamizado como um espaço de trabalho em grupo. A exposição resulta do trabalho conjunto entre a equipa de protocolo de rendimento social de inserção da Cáritas de Beja e as voluntárias do Ser Mais Social, projeto promovido e dinamizado pelo Centro Social Nossa Senhora da Graça, com a participação ativa de beneficiários do rendimento social de inserção e a colaboração da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, vai estar hoje às 18 horas na sessão inaugural da FACAL, a Feira de Artes e Cultura de Almodóvar. Inicialmente estava prevista a presença do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, que não vai poder marcar presença devido ao incêndio de Vouzela, segundo justificou a Câmara de Almodóvar. A FACAL, a Feira de Artes e Cultura de Almodóvar, abre portas hoje e até domingo no Complexo Multiusos das Aras. Promete 3 dias de animação cultural, musical e institucional. O evento integra música, dança, gastronomia, exposições, mostras de produtos locais e animação permanente, afirmando-se como um dos principais momentos de promoção cultural e económica daquele concelho. O destaque nesta primeira noite vai para a atuação de Nininho Vaz Maia, às 23 horas, seguido da American House Party e o DJ Soto. Amanhã o palco principal recebe Bárbara Bandeira, seguida dos Cromos da Noite e Bruno Zarra. O último dia da FACAL tem como destaques o espetáculo Obrigado Marco, tributo a Marco Paulo, às 20h30, e a terminar o concerto de Jorge Belchior. Segundo o município almodovarense, a FACAL reforça assim o seu papel como uma grande montra cultural e social do concelho, promovendo o associativismo, os produtos locais, a cultura e o convívio. Arranca esta sexta-feira em Serpa, a 27ª edição do Noites na Nora. A iniciativa decorre até 18 de julho, com a organização da Bal 17, a Companhia de Teatro, e de quarta a sábado apresenta espetáculos de circo contemporâneo, teatro, música, performances e DJs no espaço Nora, Largo dos Contos de Ficalho e Cultura Viva. A abertura acontece esta noite, às 22 horas, no Largo dos Condes de Ficalho, com o espetáculo de circo contemporâneo Tartana, pela Companhia Trocos Lucos de Madrid. De seguida, no espaço Nora, às 23h30, o grupo de baile Saudade e Sabor traz uma mão cheia de clássicos da música portuguesa numa criação especial para o Noites na Nora. Omiri, no dia 4, Companhia do Chapitão, no dia 10, ou Femme Falafel, dia 17, são outros destaques apontados pela Bal 17, como exemplo da programação eclética que marca desde sempre o festival. Nesta edição, destaque também para os street artists Nuno Mega e Adres, na criação de um mural no novo espaço do Jardim do Cultura Viva, que este ano vai estar aberto em permanência. Segundo o Bal 17, vão ser 15 espetáculos para ver, ouvir e sentir num ambiente mais urbano, inspirado na obra do artista e ativista Keith Haring, e que nos liga com a essência da arte como uma poderosa ferramenta de intervenção social. Alvito recebe hoje o Encontro das Marchas Populares. O encontro, promovido pela Junta de Freguesia de Alvito, vai reunir cerca de 500 marchantes no coração da vila, na Praça da República. A iniciativa vai contar com a participação de 13 marchas provenientes de vários pontos do Alentejo.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Vamos continuar com tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo, podendo aumentar temporariamente a nebulosidade durante a tarde no interior centro e sul, com vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando por vezes forte nas terras altas até ao final da manhã e com rajadas até aos 55 km por hora e a partir do fim da tarde, soprando de oeste, noroeste e na região sul a partir da tarde. Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da costa ocidental a sul do Cabo Mondego, uma pequena descida da temperatura mínima no litoral centro, uma pequena descida da temperatura máxima na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego e uma pequena subida na costa sul do Algarve. Quanto a máximas, 41 graus para Beja, 42 em Évora, 40 em Porto Alegre, 32 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.